Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 604A, Evolução dos Animais. Bem, Kardec ainda continua no mesmo ponto. Talvez você se pergunte por quê, mas por que, né, uma pergunta tão elaborada, mais do que as outras, uma resposta extensa e ainda uma 604A? Vamos para a pergunta, depois eu explico o motivo. Pergunta Kardec. Assim, a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e do homem? A resposta é sim. Depois os espíritos desenvolvem. Por que tanta questão? A gente tem que entender que nessa época aqui, né, foram publicadas surgiu a teoria evolucionista. Né? Foram publicadas duas teorias no mesmo dia, um do lado do outro. O Russell Wallace, que era um pesquisador, segundo dizem, mais completo do que o Darwin, mas era espírita. Então, a teoria evolucionista dele tem um elemento espiritual. E o Darwin, que a teoria dele não tem um elemento espiritual, explícito e claro. Ora, quem dominava a vida intelectual na época de Kardec? Os materialistas, né? No campo social estava aí uma ascensão do marxismo, e nos meios científicos também estava aí em ascensão o positivismo. Então, essas duas correntes, de uma maneira geral, né, dominavam a vida intelectual no século XIX. Né, o positivismo herdeiro do Kant, né, do Immanuel Kant, que era absolutamente contrário, ridicularizava os fenômenos espíritas, não tinha o menor respeito pela vida espiritual, e naturalmente tem uma afinidade profunda com o Kant, com o Conte, né, o Augusto Conte do positivismo, e o marxismo, que dizia que toda religião era estupidez, era ópio, era droga, enfim, esse era o nível dos dois em relação à religião em geral, a Deus, né, e também, consequentemente, ao espiritismo. Particularmente o Karl Marx, né, tem um documento histórico que ele disse que detesta o espiritismo. Ok. Então, o que acontece nisso? Por conta desse contexto, a teoria evolucionista que foi divulgada, que caiu na grande mídia, que foi popularizada, foi uma teoria evolucionista materialista, ateia. Então, Kardec está aqui numa situação muito, muito específica, porque o grande debate, né, era a igreja, que ainda possuía muito poder, e os positivistas e os materialistas do outro lado dizendo não, que a evolução, a teoria da evolução era uma prova que Deus não existe. Então veja que situação delicada aqui a do espiritismo nascendo no meio desse embate que de alguma maneira continua até hoje, né? A diferença é que os positivistas e os marxistas hoje se dizem espíritas, né? Estão dentro do movimento espírita. Nessa época, eles eram inimigos externos. Né? Eles combatiam o espiritismo das posições dele. Hoje em dia, não. Né? Hoje em dia, são os espíritos, ou ditos, pessoas que se afirmam espíritas, que querem implantar dentro do espiritismo o marxismo cultural e o positivismo. Né? O primeiro sinal disso, desses marxistas e desses positivistas que se dizem espíritas, né? O famoso lobo em pele de cordeiro, é o que a gente vê hoje no movimento espírita, né? Eles querem tirar o Cristo do espiritismo, né? A gente vê aí a USE, a FEAL, várias instituições aí extremamente ricas e poderosas do ponto de vista social também, querendo rever a moral do Cristo, né? Tem livros publicados pela FEAL contra a moral do Cristo e a favor da moral do Kant, por incrível que pareça, né? Gente louvando a moral do Kant, que foi a base do positivismo, né? Os inimigos do espiritismo. Gente no espiritismo querendo implantar a moral do Kant ao invés da moral do Cristo, né? Como a verdadeira moral espírita. E vários outros movimentos que negam, querem tirar o Cristo do espiritismo. Né? Então, fica difícil o consolador enviado pelo Cristo ser um Cristo, mas é isso que eles estão fazendo, né? Talvez até muitos sejam espíritos do mesmo grupo, desses marxistas e positivistas que antes combatiam Kardec de fora, hoje eles estão combatendo Kardec de dentro, né? E muitos espíritas que não entendem o que está acontecendo aplaudindo. Então, Kardec está nesse momento delicado em que, ou pelo menos assim, delicado nesse sentido, mas que pelo menos os inimigos estão fora, né? Pelo menos fica claro quem são os inimigos do Espiritismo. Então, Kardec e os espíritos nem alinham o Espiritismo ao materialismo evolucionista, né? Só para vocês terem uma ideia da afinidade desse povo, Marx dedicou o livro dele, O Capital, ao Darwin. Então a gente vê a afinidade, a apropriação. Darwin não aceitou, mas o Marx dedicou. Está entendendo? Então, assim, eles tudo aquilo que ajuda a negar a Deus para esse povo é bem-vindo. No fundo, resumindo, é isso. Da mesma forma que para esse pessoal que hoje está dentro do Espiritismo, tudo que nega o Cristo é bem-vindo, né? Claro, negar a Deus vai ser o passo seguinte. Não resta dúvida do plano deles, porque é o plano deles desde o século XIX, pelo menos. Na verdade, a história é mais longa, mas vamos ficar só no século XIX. Então, o que acontece? Kardec está nesse ponto delicado. Ele nem vai defender o ponto de vista católico, que se tornou infantil na época já, tanto católico quanto protestante, Deus criou tudo, né, tirou tudo de uma cartola e não passe de mágica que aconteceu tudo, né, que Deus não possa, mas as provas, as evidências materiais mostram que não foi assim, né? Tem um processo aí de milhões e milhões de anos. Mas também Kardec não vai vincular o espiritismo ao marxismo, ao evolucionismo darwiniano e etc. Então, o que os espíritos estão dizendo, o que os espíritos vão dizer é: existe um vínculo, existe uma integração. Mas não é marxista, não é positivista, não é kantiana. Né? Esses pensamentos, essas escolas, né, de arrogância e de revolta, né, são escolas de revolta. Kant é um espírito profundamente revoltado. Né? Quando Kant vai analisar a obra do Swedenborg, que Kardec respeita profundamente, que é um dos espíritos que assinam a codificação, Kant zomba, Kant chama Swedenborg de vagabundo, gente. Kant chama do Swedenborg de um desocupado. Agora, quem era Swedenborg? Era considerado o homem mais culto do seu século. Foi uma das poucas pessoas que foi, ao mesmo tempo, o maior poeta do seu país, o maior engenheiro e o maior químico do seu país. Mas o Kant destrói ele justamente porque ele vem provar a imortalidade, né? Do mesmo jeito que o Augusto Conte, que, enfim, infelizmente enlouqueceu e se matou. Mas aí é uma questão também a ser explorada no futuro. Também dizia que religião era coisa de gente primitiva, burra, ignorante, que quem, né, quem estudava, quem tinha cultura, jamais acreditaria em Deus. Tudo bem que ele se perturbou tanto que acabou criando uma outra religião no qual ele era o centro, né? Porque a questão desse povo é essa: é tirar o Cristo e se colocar no lugar dele. No fundo, o desejo é idêntico a todos eles. O Marx também é a mesma coisa: detestava tudo, mas ele era o salvador. Então, no fundo, nós vemos espíritos que carregam a profunda inveja do Cristo e querem, usando todos os recursos, se colocar no lugar dele. Né? Eu que sou o Salvador, né? Eu sou o Messias. Então, é isso que eles querem e tentam. E tem gente no movimento espírita, inclusive na humanidade, sem sombra de dúvida, tola o suficiente ou revoltada o suficiente para sintonizar com essa morbidez emocional. Então, eu estou pegando essa questão aqui à parte para a gente entender que quando Kardec formula isso e quando os espíritos respondem, eles não são positivistas, não estão, né, com a ilusão positivista, eu sou neutro, eu estou acima de tudo, isso é coisa de criança, tá certo? Ou de espíritos perversos, ou de pervertidos intelectualmente por outros mais perversos. Mas seja o que for, Kardec não está nesse grupo, nem os espíritos da codificação. Então, eles estão aqui, dentro desse contexto, situando o Espiritismo com muita sabedoria, com muita precisão, com muito tato, né? Então, Kardec diz: tá, mas então vocês estão dizendo que tudo se encadeia e há um elemento em comum, quer dizer, eu posso identificar um elemento em comum no A e no B. O A é o animal, o B é o homem. E o elemento em comum entre o A e o B é a inteligência. Já estava dito, mas Kardec pergunta para abrir um espaço para traçar mais sutilezas, né? Para situar o espiritismo entre positivistas e marxistas. É isso que Kardec está fazendo. Olha, eu vou deixar claro aqui a nossa posição ante a esse debate extremamente delicado. Tá certo? É como hoje. Hoje, você de fato ser cristão é delicado, porque você tem o marxismo cultural com o politicamente correto, né? Você tem o positivismo que ainda está muito poderoso, e o espiritismo tem que ser situado nisso sem ser corrompido pelo materialismo ou pelo marxismo cultural, ou materialismo cultural que é muito parecido, o relativismo, e sem essa postura arrogante e tola dos positivistas. E os dois estão dentro do espiritismo. Aí você vê como a gente está bem hoje, né? Realmente estamos no Apocalipse, né? Quem quiser, vai lá ver a nossa série inicial, tá certo? Onde a gente explora um pouco isso. Então, vamos ver a resposta entendendo esse contexto. Os espíritos vão dizer sim, há um ponto de contato entre a alma do homem e dos animais. Quer dizer, já está dizendo que animal tem alma, isso já foi discutido, e há elementos comuns entre essas duas almas. Tá certo? Vamos continuar. Mas os animais só têm a inteligência da vida material, quer dizer, é comum, é a mesma inteligência, mas a inteligência do animal se restringe a condições materiais. No homem, a inteligência dá lugar à vida moral, quer dizer, o animal, a inteligência dele, como a gente já apresentou antes, é para questões materiais. No homem, não. Existe uma vida moral. E o que é uma vida moral? É a busca de significado. O ser humano, por isso que o positivismo é tão estúpido e tão infantil e tão tolo, né? Achar que os fatos resolvem tudo. Isso é coisa de, desculpa o termo, é coisa de otário. Por quê? Porque antes de fatos, você é o ser humano, e um ser humano ele tem vida moral. Talvez o positivismo sirva para um cachorro, para um calango, para um chimpanzé. Aí eu não vou entrar no mérito agora disso. Mas se você é humano, o positivismo é uma crença que não cabe. É uma postura estúpida. Por quê? Porque você, como humano, você tem uma vida moral. E ter uma vida moral significa que a sua vida tem que ter um sentido. O ser humano não faz as coisas por fazer. O ser humano não age apenas para fugir do frio, para saciar a fome. Ele dá um sentido, ele dá um significado. E à medida que você dá algum significado à sua vida, você tem o que se chama de valores. Então não existe ser humano sem que não dê significado à sua vida, por mais sofisticado ou tosco que seja esse significado, e esse significado por si traz valores. Entendeu? Então, se você é humano, você não pode ser positivista. O positivismo é uma teoria que ignora o ser humano. Ele esquece o que é o ser humano. Ele é uma teoria elaborada para máquinas, para seres que não possuem valores, para seres que não possuem sentido da vida. Ele anula a dimensão moral do humano. Ou pelo menos ele pensa que anula, né? Por isso que é tão infantil. Então, no homem existe sempre significado, existe sempre vida moral. Então, os espíritos aproveitam aqui, olha, ele está na época do positivismo. Esses espíritos e Kardec, eles estão dialogando com o positivismo, eles estão dizendo, olha, você marxista, que o marxismo também tem um elemento positivista, achar que você está fazendo ciência. No sentido neutro, você positivista achar que está fazendo ciência no sentido neutro, você só conseguiria se você fosse um animal, meu filho, se você fosse uma vaca. Se você é humano, você não cabe. Porque a principal característica do humano é uma vida moral. Então, na hora que você vê um tolo dizendo isso aqui não tem nada a ver com moral, ele está dizendo assim: isso aqui é coisa de bicho. Isso aqui é coisa de bicho. Isso aqui é coisa de tartaruga. Isso aqui é coisa de golfinho. Isso aqui não é coisa de humano. Porque no humano existe vida moral. Então, assim, nessa linha, os espíritos estão dando já para os espíritas que estudam com seriedade a resposta ao marxismo, ao positivismo e a nós hoje para o marxismo cultural. Se você é humano, existe uma vida moral. Se existe uma vida moral, existem valores. Se o significado da sua vida é proteger os seus filhos, isso existe valor. Quer dizer, você é capaz de ter uma atitude violenta para proteger seu filho. Isso é um valor, é uma hierarquia, né? Se o seu filho é mais importante do que o seu carro, você, em determinada situação, vai preferir perder o carro do que perder o filho. Isso se chama valor. Você tem uma hierarquia de valor. Seu carro é importante, mas seu filho é mais importante ainda. Isso é ser humano. Eu não sei como é que uma vaca agiria. Aliás, ela não agiria porque ela não tem vida moral. Tá certo? Vida moral é isso. É dizer, a minha esposa precisa tomar um medicamento para se curar da doença. É tantos mil reais. Eu não tenho, mas eu vou me endividar. Vou pagar isso ao longo de 10 anos porque a minha esposa é mais importante do que um compromisso financeiro. Isso é vida moral. Escala de valores. E se você tem uma moral doente, você vai dizer assim, não, eu vou matar a minha esposa porque eu herdo o que ela tem e fico rico. Existe isso, existe. Mas ainda assim é uma escala de valores, é moral. É moral no sentido de que você tem uma escala de valor. Pode ser uma moral doentia. Pode ser uma moral inferior, mas ainda assim é uma escolha moral. Então não existe vida humana sem valores, não existe valores sem hierarquia, né? Tudo isso os espíritos estão respondendo isso aqui aos positivistas e aos marxistas. Se a gente não entende o ambiente cultural de Kardec, se a gente não entende a filosofia espírita, a gente simplesmente vai pegar isso aqui, vai repetir e vai sair falando besteira. E vai, muitas vezes, achar que marxismo, que positivismo e espiritismo são muito pertos. Não, meu filho, eles são inimigos. Não tem como conciliar. Não tem como achar que o Cristo e os fariseus são amiguinhos. Não dá. O Cristo não quer esse tipo de amigo. Né? O Cristo chama ele de assassinos, de ladrões, de hipócritas, de gente podre por dentro, de lobo vestido de cordeiro. Hoje esses espíritos estão dirigindo o espiritismo. Estão fazendo fama, estão faturando alto, pregando o positivismo, pregando o marxismo cultural. Muitas vezes eles são tão ignorantes que eles são guiados a isso sem saber que são positivistas, sem saber que estão defendendo o relativismo moral. Mas eles não se preocupam com isso, eles querem fama e grana. E o resto não interessa. Então eles são um excelente instrumento das trevas. Mas para quem quiser levar a sério o espiritismo, o que eu fortemente aconselho, está aqui a resposta. Se é humano, tem vida moral. Se tem vida moral, tem valores. Se tem valores, tem escala de valores. Tem coisas mais e menos importantes. E se você é cristão, a sua escala de valores vai ser orientada pelo Cristo. Um grande abraço, espero que tenha sido útil. Vamos à nossa segunda parte. Filhos e filhas, atenção. O Cristo espera a decisão íntima e profunda de cada habitante da Terra. Não existe imposição do alto para que você ame. O Cristo irá amparar e salvar. Literalmente como quem salva alguém de um incêndio. Todos aqueles que quiserem com sinceridade vincular-se ao seu coração. Não existe privilégio, existe o socorro de quem suplica com verdadeira humildade. Não existe privilegiados, existe os que buscam com todas as forças de seus corações. Vivemos momento tão difícil, de tanta confusão emocional, de tanto debate intelectual feito para perturbar vocês. É preciso uma decisão muito simples. Não me interessa polêmicas vazias e malucas. Prefiro sintonizar com o Cristo. e o Cristo está apresentado nas obras de Allan Kardec. Vou ler, vou pensar, vou orar, vou meditar, para que eu seja um discípulo do Cristo, não de outros humanos tão perdidos e confusos como eu, não de outros espíritos mais vaidosos e ignorantes e estúpidos do que eu, não de falsos profetas hábeis em palavras e em gestos, mas nunca capazes de verdadeiramente sacrificar suas paixões inferiores. Filhos, o Cristo ama a todos, mas só irá socorrer, porque essa é a lei, aqueles que abrirem os seus corações. Por isso o mestre insiste em ensinar a todos. É preciso bater para a porta abrir. É preciso falar, é preciso pedir. É preciso orar com todas as forças da alma. É preciso pedir diariamente, mestre, fica comigo mais um dia. Protege-me. Suaviza as minhas paixões inferiores hoje. Socorre-me de mim mesmo. Não quero condenar ninguém. Quero apenas suplicar o teu amparo ao meu coração, ainda doente. Não nos cabe nada destruir, porque um fogo purificador está muito perto da terra. Mas é preciso que nós nos preservemos, elevando a nossa sintonia. Isso é o que o Cristo quer dizer quando diz, no momento das provações, vai para as montanhas. O que é isso, filho? É a mesma coisa que ele fez no Monte Tabor. Eleva-te, eleva-te. Busca o mais alto. Busca as esferas superiores da vida. Busca sintonia profunda com o Mestre, com Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Um alerta a todos. Jamais fazemos campanhas de calúnias. Nosso trabalho é alertar. É dizer, este caminho é falso, aquele caminho tem armadilhas, esta apresentação do Espiritismo é traiçoeira, e isso é nosso dever que realizamos em nome do Cristo. Por isso, também dizemos, não queremos polêmicas, queremos alertar apenas aos corações que querem vincular-se ao Mestre, para que os indivíduos tenham uma chance de escolher. Vão ficar com quem? Com a fama do mundo? Em busca da aprovação de uma sociedade podre? Ou vão enfrentar a solidão dos verdadeiros cristãos, que no meio da dor irão receber a visita do Mestre? O que queremos, filhos, sim, que vocês se desvinculem de toda a porcaria do mundo, mesmo que tenham o nome de espírita. Afastem-se de tudo isso. Afastem-se de briga de poder. Afastem-se de vaidades de palco. E busquem o Cristo. Busquem conectar-se com Ele. Busque sentir as tuas dores e pedir que a mão dele toque em ti e te cure. E uma vez começado isso, porque não é um dia de magiquinha, é todo dia, vocês se sentirão impulsionados a socorrer também os que sofrem igual a vocês. E vocês estarão no caminho do Cristo, e a tempestade não te derrubará, porque estarás não numa base falsa de institucionalismo espírita, de confusãozinha mesquinha, não. A tua base será o próprio Cristo. Tu estarás te vinculando à ordem do universo. E mesmo que tu sofra e tu chore, tu estarás te tornando iluminado, filho. É isso que queremos para ti. Te afasta de toda essa estupidez. E busca ler Kardec com a tua mente voltada para o Mestre. E a cada dia um pouco, e a cada oração uma conquista, e tu estarás no caminho da verdadeira paz, mesmo que a tormenta esteja ao teu redor. Tu sentirás uma paz indescritível, porque tu ouvirás a voz do Mestre da Nazaré dizendo: acalma-te, eu estou ao teu lado. Segue em minha direção, porque eu quero te conduzir ao reino do meu Pai. Paz a todos do Amigo Espiritual de Sempre.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um Convite à Juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.